Muito boa tarde. Eu penso que o Sr. Presidente estará a chegar, mas para não protelarmos mais o início desta audiência, eu iria dar início à mesma e, no fundo, gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Trem-do-Mar, o Sr. Comandante António Lopes Jantão, o Dr. António Cavaco e o Dr. Fernando Azevedo Sá. Está correto? Correto. E, portanto, estas nossas audiências têm o seguinte perfil: uma intervenção inicial na casa dos 10 minutos por parte da entidade que solicitou a audiência e que, pelo que nos é referido, é para manifestar algumas preocupações no tocante a algum articulado do Decreto-Lei nº 93/2018, portanto, 10, 12 minutos. Depois, daria a palavra aos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, que teriam um tempo aproximado de 5 minutos para fazerem os comentários e colocar as questões que entenderem, e depois voltaria a palavra aos senhores representantes da Trem-do-Mar para, no espaço de tempo entre 10 a 15 minutos, fazerem também os comentários e os esclarecimentos que entenderem. Há aí alguma deficiência nominal? De qualquer forma, quem é que vai usar da palavra?
Posso começar eu?
Entretanto, como já chegou o senhor Presidente, eu vou no fundo, fazer a transmissão de funções.
Então, boa tarde a todas e a todos, senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas quem vem de longe, de vez em quando, nem sempre consegue chegar a tempo. E foi como aconteceu. Queria cumprimentar, além dos senhores deputados, também os representantes do Trem-do-Mar, o senhor comandante António Lopes Antão, o senhor doutor António Cavaco, o doutor Fernando Azevedo Sá e, de acordo com as informações que me deram, já estão esclarecidas os tempos que cabe a cada parte. Assim sendo, tem a palavra os representantes da entidade Treino do Mar, Sr. Comandante, faz
Muito
favor.
obrigado,
Dr. Lopes Antão,
Sr.
faz favor.
Presidente. Vou começar eu, talvez, depois passava a palavra aqui aos meus colegas. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer esta audiência, a oportunidade de vos fazermos chegar os nossos pontos de vista e dizer também que estamos aqui em representação da Associação do Setor ACAP-APICAN. Portanto, a ACAP-APICAN é a Associação do Setor Náutico, que representa as empresas da indústria e do comércio náutico e também as escolas de navegação, e que foi integrada na ACAP, na Associação Automóvel de Portugal, e é nessa qualidade que estamos aqui. Gostaríamos, em primeiro lugar, de começar, antes de abordarmos a questão do novo regime jurídico da Náutica de Recreio, portanto, o Decreto-Lei 93 de 2018, de começar por referir que há aqui um ponto que há muitos anos que a Associação vem defendendo, que é a questão da liquidação do IUC nas embarcações de recreio, que é um problema que não se resolve e que neste momento existem condições para ser resolvido, que é a questão da data de liquidação do imposto que, contrariamente aos automóveis, tem que ser liquidado em janeiro, durante o mês de janeiro, independentemente da data em que ocorre o registo. Portanto, isto é uma situação que coloca bastantes problemas, não só aos utilizadores, aos compradores, aos cidadãos, mas também às empresas do setor da náutica. Portanto, a nossa proposta era que, e agora que já existem condições, uma vez que existe o Registro Nacional de Embarcações de Recreio, já não estamos limitados às capitanias, não é? Portanto, a argumentação era que não havia uma base de dados única que fosse, de facto, portanto, liquidado no mês da data, portanto, na data aniversária do registro da embarcação. Passando agora para o decreto-lei para o regime jurídico da náutica de recreio. Portanto, foi, ele representou um passo em frente, em muitos aspectos, na diminuição da burocracia, na criação de um quadro que permita o desenvolvimento do setor náutico em Portugal. E temos que ver que o setor náutico teve sempre um excesso de burocracia que impediu que, contrariamente ao setor automóvel, que surgisse uma empresa do género da Auto Europa, do mar, uma empresa que se viesse instalar com grande dimensão, empresas essas que estão instaladas, como sabem, na Croácia, na Polónia, etc., porque têm até medo de vir para Portugal, dado a burocracia e a alteração de leis que ocorre quase, portanto, todos os anos. Portanto, nós gostaríamos de, portanto, chamar a atenção para a necessidade de simplificarmos e o novo regime jurídico tem, em muitos aspectos, bem nesse sentido. Infelizmente, o BEMAR ainda não está a funcionar, na maior parte dos aspectos. Portanto, a legislação saiu antes de os processos estarem implementados. Isso tem provocado inúmeros problemas. Por outro lado, há situações tão previstas como as vistorias por parte de entidades privadas que não estão a funcionar. Outras situações graves para os cidadãos, outra situação é a questão da caducidade das cartas de navegador de recreio. Anteriormente, no regime, as pessoas tinham 5 anos para renovar a carta. A caducidade era aos 50 anos, depois aos 60 e depois de 5 em 5 anos. Quando a carta caducava, existia uma figura que é a reemissão, que permitia à pessoa renovar a carta nos 5 anos seguintes, sem qualquer penalização. O decreto-lei entrou em vigor no dia 17 de novembro e, a partir daí, sem qualquer aviso, a maior parte das pessoas que estavam, contavam com os 5 anos, deixaram de ter e viram a sua carta caducada. E foram obrigadas a fazer um exame na DGRM, em 3 ou 4 pontos do país, Leixões, Olhão, Lisboa e nas Ilhas, sem condições, em salas sem condições, sem saberem qual é o programa. Portanto, é uma situação injusta. Pode não ser, de facto, ilegal, porque foi revogada a figura da reemissão, mas é profundamente injusta e que lesa os interesses e as expectativas dos cidadãos quanto à renovação da carta. Pensamos que este é um aspecto que devia ser visto. Temos também aquilo que a DGRM pretende relativamente à formação, que é criar centros de exame. Eu não sei se estou... Okay. Que é criar centros de exame, tal como sucede com os centros de exame nas provas para a obtenção de habilitação legal para a condução de automóveis, portanto, em que, portanto, existem respostas em computadores. Só que, portanto, a DGRM celebrou, ao que parece, um protocolo com o IMT para a realização das provas nesses centros de exame, mas esses centros de exame já são claramente insuficientes para os exames da carta de automóvel. Portanto, mais ainda para a carta de patrão local ou de marinheiro, etc. Por outro lado, tratam-se de realidades diferentes, portanto, enquanto que... Na carta de condução do automóvel existe uma série de perguntas sobre o código da estrada, etc. Nos exames para marinheiro ou para uma habilitação legal para uma condução de uma embarcação de recreio, existem situações teórico-práticas e práticas que têm que ser avaliadas e têm que ser vista também Portanto, qual é portanto, a formação de base da pessoa que está a tirar o exame, porque há pessoas que têm imensa prática, e portanto vamos conduzir os exames para uma situação em que a formação passa a estar orientada para as respostas, para as pessoas aprenderem determinadas respostas para fazerem o exame e não para serem bons marinheiros. Podemos dizer que no sistema atual, o sistema atual está a funcionar bem e prova disso é a baixa sinistralidade no setor da náutica de recreio. É raríssimo haver um acidente como vítimas, contrariamente ao mundo automóvel, aos automóveis, aos motociclos ou mesmo os tratores agrícolas, a condução, em que a sinistralidade é enorme. Portanto, para quê fazer uma alteração tão radical num sistema que tem dado provas e que funciona bastante bem? Para além disso, não existem indícios de corrupção no setor, não existem processos judiciais em curso há muitos anos, portanto não há razão nenhuma para estar a alterar a situação. Temos ainda outras situações relacionadas com a aplicação deste regulamento, que é a ligação entre a divisão de competências entre capitanias e a DGRM, que tem provocado grandes problemas. No caso agora, deixando o mundo das cartas, mas para os comerciantes de embarcações de recreio, há uma enorme morosidade no registro de embarcações de recreio, pior ainda do que anteriormente. Isto tem a ver com o facto do BEMAR não estar a funcionar. Deixava aqui a palavra ao Comandante Lopes Antão para falar talvez na questão do GMDSS, que era outra questão importante que tínhamos para...
Faz favor, Sr. Comandante Lopes Antão, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde, António Lopes Antão. O GMDSS é um protocolo de comunicações de segurança marítima que é aplicável em exclusivo a embarcações de comércio e embarcações de Estado. Não se aplica a embarcações de recreio. E no diploma nós temos uma série de menções ao GMDSS. Isso foi, na altura, por nós todos mencionado. Neste momento as cartas de navegadores estão a sair com a menção a uma carta de radiooperador, mas nacional, não GMDSS, mas o diploma continua, em vários dos seus aspectos, a falar em GMDSS. Isto, inclusive, é de origem a que uma entidade fizesse uma queixa contra Portugal na Organização Marítima Internacional, que foi uma coisa do mais desagradável que pode haver, mas, de facto, enfim, esta situação precisaria, na nossa opinião, de ser corrigida, e a nossa sugestão é que as menções ao GMDSS sejam retiradas do diploma para pacificar e para ficarmos de acordo com a legislação. Por outro lado, no preâmbulo...
Desculpe interromper, Sr. Presidente, permite-me. Eu pedi ao senhor, se não se importava, de aproximar o microfone.
Com certeza.
Com alguma... Peço falha desculpa. Minha, eu estou com dificuldade em ouvir.
Peço-lhe desculpa, muito obrigado. Entretanto, no preâmbulo do documento fala-se na possibilidade de haver acesso direto às cartas mais elevadas, que são patrão de costa e patrão da alto mar. Um patrão de costa afasta-se da costa até 40 milhas no novo diploma, um patrão de alto mar não tem limite de área. E nós propomos que este aspecto, que consta apenas do preâmbulo, não consta do documento, seja eliminado, na medida em que fazer uma formação a partir do zero para logo 40 milhas da costa, que são 80 quilómetros aproximadamente, ou então para andar no mar sem limite de área, pode ser um risco para a segurança. Depois, em relação às cartas de marinheiro, a situação proposta é esta. Uma pessoa com 8 anos pode tirar a carta de marinheiro júnior. Depois, terá um exame da frição que não se percebe bem o que é, mas não parece que seja feito nas escolas de formação, aos 16 anos, este exame de aflição, e a partir daí tem a sua carta de marinheiro. E uma carta de marinheiro vai permitir andar com uma embarcação de 12 metros, sem limite de potência. Nós achamos que isto também é um risco que deveria ser repensado. Não temos necessidade de correr um risco destes. Finalmente, em relação à formação, e repetindo um pouco o que disse o Dr. António Cavaco, eu estou na formação náutica desde 1980, arrisco-me a ser neste momento o mais antigo dos formadores, e digo-vos que desde que isto passou para a entidade que agora é representada pela DGRM, no início houve, como é natural, umas adaptações, umas coisas, mas há talvez 20 anos, 18, 20 anos, que não há incidentes. As coisas estão bem empabilizadas, quem avalia não forma, quem forma não avalia. E há aqui um aspecto que eu gostava de repetir, é que dá um prestígio enorme àqueles pequenos clubinhos de norte a sul do país fazer formação, e num dado sábado ou num dado domingo aparece um senhor comandante com um examinho debaixo do braço para aquelas pessoas fazerem o seu exame. E isto permite a estes clubinhos de norte a sul manterem o seu funcionamento e manterem o seu prestígio naqueles meios pequeninos. Ora, se nós vamos de uma vez só e de uma forma absolutamente brusca passar para uma situação semelhante às cartas de condução automóvel, eu tenho duas dúvidas.
Sr. Comandante, agradecia quando pudesse que terminasse, faz favor.
É já. O primeiro é a viabilidade económica dos clubes e o segundo é se é fácil ou se é adequado fazer um exame de segurança com esta especificidade, faça um computador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados. Nós já tivemos a oportunidade, noutras circunstâncias, de nos reunir e, portanto, podemos dizer com propriedade que somos relativamente bons conhecedores do conjunto das matérias que apresentaram aqui hoje e que, no fundo, traduzem o documento e as anotações que nós tivemos a oportunidade de reunir a quando da nossa reunião. A questão que para nós aqui é a questão mais relevante, talvez a questão que nos suscite maior perplexidade, tem a ver com as questões da segurança. E era sobre isso que eu pedia que, com algum... Há coisas que são intuitivas. Eu, por exemplo, tenho carta de marinheiro com um limite de 60 cavalos. Tenho um conjunto de regras a que estou vinculado e, portanto, percebo bem quão desfasado pode ser algumas das regras que tiveram agora a ocasião de enunciar e como, em si mesmas, elas podem pôr em risco vidas humanas sem que se possa fazer muita coisa para o evitar. Porque uma embarcação sem limite de potência com 12 metros é uma senhora embarcação, não é nada fácil de dominar. Aliás, eu comecei com uma embarcação de 3 metros exatamente, e de 25 cavalos, porque entendia que qualquer coisa que fosse mais do que isto já seria um desafio que porventura eu não estaria preparado para enfrentar em primeira instância, e já sou um adulto com mais de 40 anos, portanto olhar para isto, pensar que alguém que ainda está a sair da adolescência ou que está na adolescência por vezes não tem o mesmo discernimento e a mesma lucidez e sentido de responsabilidade pode confrontar-se com outras circunstâncias sem que lhe sejam impostas responsabilidades, Isso a nós causa-nos a maior perplexidade, muitas dúvidas. Eu sei que a intenção é uma boa intenção. E é uma intenção que nós carecíamos, que era uma intenção que se prende com minorar os efeitos da burocracia. Isso é importante e nós acompanhamos. Não temos objeções de princípio em relação a isso. E também com uma certa, por comparação a outros países, alguns países, não todos, a desregulamentação que se verificou e que conduziu muitas vezes alguns operadores a exercerem pressão sobre os governos para tentar desenvolver o turismo náutico e outras coisas. Eu sou do Algarve e, portanto, muitas vezes já ouvi esse quadro reivindicativo, formulado, sim, com muitas preocupações de cariz económico, mas talvez não com o mesmo balanço de cariz de salvaguarda das vidas humanas e de outros valores que devem presidir à regulamentação neste domínio. E, portanto, eu o que solicitava para que isso ficasse claro, agradecendo desde logo o esforço e a persistência que têm tido, têm sido muito persistentes, e isso é muito relevante, porque julgo que esta questão é uma questão que agora, se calhar, passa ao lado da esmagadora maioria das pessoas, mas no dia que tivermos um acidente, de repente toda a gente percebe que a legislação está construída com um conjunto de problemas que não são tratados e que depois degeneram numa coisa que toda a gente vai apontar os dedos uns aos outros e ninguém vai assumir a responsabilidade por isso. E eu espero que esse não seja o caso. E, portanto, eu o que vos peço é ainda façam um esforço maior para explicar àqueles que não têm essa lidação com o mar do significado que tem este ministro da Segurança. E eu já nem estou a falar às vezes no mar, e o mar é complicadíssimo, quem vai para o mar, mas eu, por exemplo, falo, por exemplo, a Ria de Aveiro ou a Ria Formosa, que têm milhares de embarcações, são milhares de embarcações, às vezes em espaços muito reduzidos, e que neste momento já deviam estar a ser alvo de vigilância muito mais impositiva. Muitas deles têm canais, às vezes também, e isso traz dificuldades adicionais. E eu, no fundo, o que vos peço é que continuem esse trabalho e façam esse retrato, fiel como ele é, dando-vos nota que isto é uma preocupação do grupo parlamentar do PSD. Segundo o que nós nos recordávamos, tinha havido até por parte do Partido Comunista Português, que por acaso julgo não estar presente hoje, uma apreciação parlamentar. Julgo que essa apreciação parlamentar não foi agendada daquilo que tenho conhecimento e, por via disso, caducará no final da legislatura. Por via disso, não é que a Assembleia da República não possa legislar sobre estas matérias, mas, por norma, estas matérias, em função da sua dimensão técnica, são matérias que se admite que o Governo deve ter a primazia na feitura da legislação. E, portanto, eu vejo que há aqui aspectos que têm que ser aperfeiçoados para depois não nos virmos a penitenciar de nada ter feito em relação a isso, criando um regime que traz coisas boas, sim, do ponto de vista económico, mas que depois, se calhar, pode trazer males maiores de outros pontos de vista, coisa que nós não queremos ter que enfrentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, o Comandante António Antão, o António Cavaco, o Fernando Sá, registar a sua vinda, os seus contributos que nos têm feito chegar por diferentes vias sobre este tema e também partilhar de algumas das preocupações aqui manifestadas. Também penso que sou relativamente conhecedor deste dossiê e das questões que aqui se levantam. Efetivamente, a formação para a náutica de recreio é algo que tem funcionado no nosso país, com uma legislação já um pouco antiga, se assim se pode dizer, e a crescer, obviamente, de alguma atualização, e não poderíamos deixar de registar algumas notas positivas que aqui deixaram face ao diploma publicado. Também aqui referir algo que já tivemos a oportunidade de partilhar, de que este, por acaso, dos diplomas de alguma forma abrangentes ou de alguma forma estruturantes na ligação ao mar, este foi o único, pelo menos até agora, dos poucos até agora, que não foi alvo de uma autorização legislativa. O Governo tem adotado a metodologia de colocar à Assembleia uma nota de participação também nesta regulamentação e nestes diplomas. Este não foi, não sei dizer porquê, mas poderia ter sido também um contributo interessante, apesar de que a posição parlamentar também pode ainda reunir esses contributos. Eu penso que, para ser muito concreto, portanto, este diploma e a reestruturação deste diploma surge de uma tentativa de aproximação ao mar. O Partido Socialista tem tido isso no seu programa de governo. O governo tem tentado implementar isso sobre um chavão que se chama literacia do mar e aproximação dos jovens ao mar. Penso que até aqui todos estamos de acordo. Depois, essa implementação e a forma como avança é que poderão suscitar algumas questões. Avança preconizando a possibilidade de, no contexto escolar, haverem clubes de mar que possam credenciar jovens para ter acesso ao mar. A minha pergunta é se esses clubes e esse, ou seja, a ideia à partida parece interessante, não é? Partilharão deste sentimento, prevejo, desde que esses clubes estejam sobre as mesmas regras, sobre as mesmas condicionantes do que as escolas atualmente existentes, não é? E, portanto, penso que esse poderá ser um caminho de alteração ou de melhoria no processo legislativo, até de aproveitamento e de criação de sinergias com a estrutura, com a boa estrutura que hoje existe no país, e que de alguma forma as escolas possam aproveitar aproveitar esse know-how para o seu processo e a sua forma de funcionar, e as escolas do ensino regular e as escolas da náutica de recreio possam também aproveitar esse processo para teremos mais gente, formarmos mais gente e darmos a credenciação para mais gente para termos acesso ao mar, nomeadamente os jovens. Depois temos a questão da segurança e de até onde é que esses jovens podem ter acesso ao mar e em que condições e mediante que supervisão. E se calhar se adicionarmos ao diploma também o termo supervisão, era algo que gostaria de ver comentado da vossa parte, se achariam que isso teria bons olhos. Houve também aqui uma referência à criação dos Centros Nacionais de Exames, não é? E das dificuldades que a logística atualmente existente coloca, visto que, em boa verdade, a forma como o processo tem decorrido tem funcionado relativamente bem. E, portanto, importa introduzir alterações, se for para melhorar, não é? Se for para criar constrangimentos, não faz sentido e, obviamente, teremos que afinar, apesar da ideia parecer boa, não é? De criar um processo igualitário, de criar um processo de, até por alguns antecedentes que todos conhecerão, onde as coisas não correram muito bem, mas foram perfeitamente localizados e perfeitamente observados em determinadas circunstâncias, ou seja, mas aquilo que na generalidade tem estado a funcionar bem, valeria a pena manter e pegar nesse know-how e colocar no diploma. A questão do GMDSS também foi abordada, parece-me evidente, não é? Houve aqui uma introdução na náutica de recreio às questões do GMDSS que provavelmente abordaremos no novo RIM que, entretanto, já deu entrada e que iniciaremos essa reflexão na especialidade. E, portanto, penso que, se bem percebi, penso que estas sintetizarão as questões base. Se houver mais alguma, solicito que façam esse alerta, mas eu que estas 4, 5 questões serão as questões que poderemos afinar no diploma. Ah, aproveito para colocar mais uma que não foi colocada, que é se é verdade que com este diploma permite-se chegar a cartas mais elevadas sem a experiência de vida. Mas a regulamentação anterior também colocava uma questão que era, obrigava os formandos a um tempo de espera que poderia não corresponder exatamente a uma experiência de mar. E, portanto, solicitava era a vossa colaboração no sentido de ver como é, ou seja, se por um lado acelerar faz sentido, mas importa acelerar desde que não sejam menosprezadas as questões da segurança e a experiência no mar é considerada como fundamental. Portanto, como é que poderíamos assegurar um aceleramento mantendo a experiência mínima que também no anterior diploma mereceria algum afinamento e poderíamos aproveitar esta atual situação para aprofundar e para melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores que nos trazem aqui esta problemática e agradecer-lhes as informações que nos transmitiram. Duas ou três questões, não vou alongar muito sobre esta matéria, além das questões que já foram levantadas, que me parecem também pertinentes e que colocadas muito a propósito, só queria deixar um sublinhado. Em primeiro lugar, é que para nós, e falo pelo Bloco de Esquerda, este é um setor com grande potencialidade do ponto de vista económico e do ponto de vista social, e portanto tudo aquilo que se possa fazer para desenvolvê-lo parece-nos positivo. E portanto nós valorizamos muito este setor e a potencialidade que ele tem, que nos parece bastante longe, inclusivamente, de estar aproveitado. Por todas as razões, até, e mais algumas, quer do ponto de vista económico, do ponto de vista social e até do ponto de vista cultural. Depois, em relação às questões que aqui foram levantadas, eu tomei boa nota. Eu creio, alguém referiu, já não sei quem, que teria sido enviado um memorando ou um documento. Eu confesso, provavelmente por qualquer razão interna ao meu grupo parlamentar, esse documento não me chegou à mão. Eu pedia que me fosse reenviado, se fosse possível, ou então que nos reenviassem aquilo que nos trouxeram hoje aqui sobre a forma do memorando, para que nós podermos analisar, para além das notas necessariamente parcelares que nós tomamos deste facto. Como já foi dito, esta é uma matéria muito técnica e, portanto, para a qual o Governo disporá dos recursos técnicos e funcionais que possam aperfeiçoar a legislação. De qualquer das formas, eu gostaria de saber que resultado é que houve, se é que houve, dos contactos que houve com o Governo e, portanto, com os organismos governamentais, qual foi a receptividade que encontraram para estes pontos que nos trouxeram aqui, que me parece que fazem todo o sentido, assim, à primeira vista fazem todo o sentido. E, portanto, mais uma vez, queria agradecer as informações que nos trouxeram e renovar o pedido que nos enviem por escrito um memorando com as questões devidamente explicadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra
o Sr. Comandante. Dono Apresentão, faz favor, Sr. Comandante, tem a palavra.
Muito obrigado. Ora bem, agradeço as vossas palavras. Em relação aos clubes do mar nas escolas, com regras iguais à formação náutica, eu acho que isso merece o nosso maior aplauso. Nós estamos totalmente disponíveis enquanto associação representativa de um número significativo de escolas e não podia ser de outra maneira, porque nós, de facto, temos o credenciamento, a capacidade para, estamos completamente abertos para formar e colaborar com os estabelecimentos de ensino. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira, quer dizer, ou começamos cedo a formar as crianças para o mar e, portanto, para não ocupar mais o vosso tempo, eu acho que esta ideia deveria ser trabalhada no seu detalhe, mas não posso deixar de aplaudir. Nós estamos completamente abertos, acho que é uma iniciativa ótima, excelente, excelente, não pode ser de outra maneira. É assim que se aprende a andar no mar, é desde criança, desde cedo e pronto. Em relação à segurança e à precedência das cartas, eu resumiria desta maneira. Concordo inteiramente com o Sr. Deputado João Castro quando me diz que um ano entre cartas na legislação anterior era um bocadinho exagerado, ou bastante exagerado. Atualmente, o que é que nós defenderíamos? Uma carta de patrão local sem ter carta de marinheiro é perfeitamente possível, foi afinado, não tem problema. Agora, uma carta de costa sem ter local, uma carta de alto mar sem ter costa é complicado. O que nós aí preconizamos é a manutenção do atual sistema de formação e avaliação como está, e encontrar aqui uma forma, um período que não precisa de ser muito longo, em que o início do curso seguinte é constituído por um módulo prático que vai garantir que se o formando naqueles 2-3 meses que teve para praticar não o fez, fala-o agora e a seguir engrena no seu curso. Agora, isto só pode ser feito na modalidade que o Sr. Deputado muito bem defendeu, porque se nós temos que preparar os alunos para exames como as cartas de condução, isto é completamente impossível, porque de outra maneira os alunos chegam lá e frente ao computador têm ali aquelas perguntas e ou respondem ou não respondem, e lá se vai a formação prática. E eu recordo que o mar dos Açores não é fácil, o mar da costa oeste portuguesa não é fácil, o mar do Algarve é um bocadinho mais fácil, mas na costa oeste e nos Açores as coisas não são para brincar, não são para brincar em lado nenhum. Em relação ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu no fim tomarei a liberdade de trocar um cartão de visita consigo para ter o seu mail e enviaremos o documento com o maior prazer. Muito obrigado.
Vaco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só acrescentar o seguinte, em relação aos jovens e ao acesso ao mar que o Sr. Deputado referiu, é importante ter esta noção de que nós temos uma ideia de Portugal como um país de marinheiros, existe aquela ideia das caravelas, o clichê das caravelas, mas depois somos um país de ciclistas e de esquiadores. Ciclistas, as pessoas que vivem no litoral, mas de província e na cidade, esquiadores na época do inverno. Vamos para o mar e não há barcos, especialmente no inverno, contrariamente àquilo que sucede em Inglaterra, em França, na Normandia, em outros locais, com uma costa, condições mais agrestes do que a nossa. Porque o que é que não. Portanto, a política do mar não está a funcionar. E nota disso é que tivemos um enquadramento jurídico que esteve 14 anos sem ser alterado e as alterações que haviam eram alterações locais preconizadas pelos capitães de Porto, que de certo modo legislavam à sua maneira, não é? Portanto, há que louvar a iniciativa do Partido Socialista pela coragem que teve em mexer e ter um enquadramento jurídico novo ao fim de 14 anos. E realmente é necessário formar os jovens e para daqui a uns anos termos muita gente no mar, termos uma indústria náutica, podemos ter uma indústria náutica, como já tivemos, já fomos a maior indústria náutica e melhor do mundo, e agora temos países como a Croácia, a Polónia, etc, etc, com grandes indústrias náuticas, e nós temos uma indústria náutica incipiente, a nossa associação representa essa indústria, e sabemos que são empresas quase de vão de escadas e não inexistentes. Portanto, a náutica de recreio, temos uma, duas ou três no Algarve, pronto, a Nautiver, portanto, temos uma no Norte, a Brunswick, que é uma multinacional, mas isso não é nada. Se for à Polónia ou a esses países que eu referi, não tem nada a ver, não, mas nada a ver. O contributo para o PIB é enorme. Por exemplo, em França, o contributo da fileira náutica para o PIB francês é equivalente ao setor automóvel. E estamos a falar do grupo PSA, da Renault, portanto, grandes indústrias. Porquê? Porque não temos, porque não somos um país de marinheiros, somos um país de ciclistas e de esquiadores. Em relação à questão da carta anterior, e depois há que ser inovador, encontrar formas. e apostar na formação e nos bons formadores que temos. Muitos deles vieram da Marinha de Guerra, da Escola Náutica, são bons formadores, pessoas com muita experiência. E o prova disso, como referi, é que não existem incidentes de maior, acidentes, casos de a taxa de sinistralidade. Uma vez, numa destas reuniões do Conselho da Náutica de Recreio, a Marinha disse, segurança, isto e aquilo. E eu perguntei, o senhor comandante sabe qual é a taxa de sinistralidade no mar? Quantas pessoas é que morrem em percentagem do número de pessoas que andam no mar? Eu não sabia, de facto. Porquê é tão baixa? Não sabia porque é, de facto, muito baixa. E, portanto, isso significa que funciona, o sistema está a funcionar. Portanto, era essa a questão. Muito obrigado.
Mais intervenções da parte da entidade? Ainda tem tempo. Então, o senhor doutor Fernando Azevedo está. Faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por nos terem recebido. Gostava só de acrescentar aqui o seguinte, para mostrar que, efetivamente, este decreto-lei é um grande contributo, mas precisa de ser aperfeiçoado. E vou dar aqui dois exemplos. Um deles tem a ver com a questão que já aqui foi falada da caducidade das cartas. Um indivíduo que faça 50 anos, que tenha feito 50 anos até ao dia 13 de novembro, ou 14, até ao dia 17 de novembro, se tiver caducado a carta no dia 16 de novembro, precisa de fazer um novo exame e ser de novo sujeito à avaliação. Um indivíduo que tenha feito 50 anos, por exemplo, ao dia 16 de novembro, ou ao dia 14 de novembro, portanto, no dia imediatamente antes da entrada em vigor, ele tem que, se for agora renovar a carta, que está caducada a essa data, tem que ser sujeito a um novo exame. Outro indivíduo que faz 50 anos no dia em que entrou em vigor o decreto-lei, que é no dia seguinte, só precisa de renovar a carta aos 70 anos, mesmo estando lá escrito que está caducado. Portanto, é absurdo que uma pessoa que tenha deixado de passar a data de validade da carta tenha que ser sujeito a um novo exame. Tem que haver um período de transição para se poder fazer a renovação da carta, no nosso entender. Isto é um dos exemplos. O outro exemplo, que também, para ilustrar aqui uma situação que já foi falada, que tem a ver com os limites das cartas, que no nosso entendimento foram limites demasiado permissivos para cada um dos patamares. Um dos exemplos é que hoje, à luz da legislação, uma criança com 8 anos pode tirar uma carta e pode navegar sozinha numa embarcação de Alcântara até Cascais. Portanto, se isto aos senhores deputados parecer que é uma coisa natural, a nós não nos parece. E, portanto, com estes dois exemplos, ilustramos isto, porque, de facto, à luz da legislação atual, permite navegar até 3 milhas de Porto de Abrigo, e, portanto, como a Marina de Oeiras fica a 6 milhas de Cascais, portanto, permite navegar 3 milhas para cada lado. E, portanto, de Alcântara a Cascais, pode navegar ainda, pode ir 3 milhas para lá de Cascais, sem supervisão. Ele tem a carta, pode governar. Se o pai deixar, ele pode governar. Portanto, estes dois exemplos parece-me que são elucidativos das várias imperfeições que este decreto-lei tem e que achamos que deve ser, de facto, aperfeiçoado. Muito obrigado.
É só uma questão que me esqueci de referir, que é também uma imprecisão que este decreto-lei tem. É relativamente às vistorias de manutenção. Portanto, as vistorias passaram a ser, a primeira vistoria, uma embarcação nova ao fim de 10 anos, depois 20 anos e depois de 5 em 5. Em nosso entender, está correto, atendendo à durabilidade das embarcações. Só que esqueceram-se das embarcações importadas usadas. Uma embarcação importada usada com 30 ou 40 anos é registada, porque o que conta é a data do registro, para a contagem da primeira vistoria, só será vistoriada ao fim de 10 anos. Por exemplo, uma embarcação com 20 anos. nacional, que foi registada pela primeira, tem nesse ano, faz a vistoria e depois, passados 5 anos, tem outra vez a vistoria. Uma que tenha sido importada com a mesma idade, com 20 anos, só vai ser vistoriada pela primeira vez ao fim de 10 anos, quando fizer 30 anos. Tem uma vistoria, mas não é... Tem uma vistoria que não é igual. E depende se ela estiver... tiver um certificado de conformidade, se tiver um certificado de conformidade de acordo com a diretiva, que é referida aqui no decreto-lei, não é entrada imediata. Se não, tem outra vistoria. Mas... Este, nós tivemos a oportunidade de confrontar a DGRM com esta questão no Conselho da Náutica de Recreio e a diretora técnica da DGRM disse-nos, é a lei, é o que está na lei, infelizmente é isso. O senhor diretor-geral, engenheiro Jorge Simão, disse-nos que numa próxima revisão do decreto-lei que esta questão teria que ser corrigida. É de facto um erro do que está no decreto-lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminou a audiência. Agradeço a vossa presença, a participação, bem como das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.